e a gente fala sobre o consórcio de prefeitos, o Consórcio Nacional de Prefeitos para a compra de vacinas contra o coronavírus. A Frente Nacional de Prefeitos registra hoje 649 adesões de prefeituras a esse consórcio e o prazo de adesão termina dia 5, sexta-feira. Mas quais as implicações legais para o gestor que aderir a esse consórcio? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o advogado Guilherme Gonçalves, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Lucila. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Maringá. É um prazer dialogar contigo.
A gente gostaria de entender, né, quais as questões legais que estão ligadas e relacionadas a esse consórcio, um consórcio que está sendo anunciado em todo o país, né, como uma notícia promissora, boa, uma expectativa em torno dele.
Veja, Luciana, acho que em primeiro lugar eu quero ressaltar aqui, acho que eu já conversei com você, quando eu expliquei que pela circunstância constitucional das políticas de saúde em nosso país, a competência para tratar de qualquer assunto de saúde, inclusive o assunto relativo a combate à pandemia, ela é comum entre União, Estados e Municípios. Portanto, mesmo antes dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que reafirmou esse princípio constitucional, mesmo antes da medida provisória 1026, que foi agora convertida, foi aprovada pelo Senado, se não me engano, ontem. E mesmo antes desse consórcio, eu já defendi aí o que está acontecendo, é a demonstração disso, que era possível aos municípios, se tivesse essa capacidade, adquirirem diretamente essas vacinas, agregando, né, adensando, complementando o Programa Nacional de Imunização. O que acontece agora é que a Frente Nacional de Prefeitos, né, está propondo um consórcio no sentido estrito do termo. Nós temos uma lei já de 2005, a Lei 11.107, que permite o consorciamento entre municípios, como nós temos vários no Paraná, os consórcios intermunicipais de saúde, aí na região de Maringá, não lembro o nome, mas ali na região de Arapongas, Apucarana, tem o SISVIS, em Londrina tem o SISMEPAR, e já é comum, né, esse consorciamento. O que é novo nisso? É que é um consórcio que vai se destinar exclusivamente à aquisição de vacinas, sejam elas quais forem, para aumentar o âmbito de imunização de combate à Covid-19. E nesse sentido, para a formalização desses consórcios, há sim algumas medidas que, na minha compreensão, facilitam a agilidade desse consórcio. Só dar um exemplo aqui para a gente conversar melhor. Pela Lei 11.107, quando os municípios fazem um consórcio através da formalização de uma pessoa jurídica autônoma, que é isso que a Frente Nacional de Prefeitos vai propor, há necessidade das câmaras aprovarem o ingresso no município dos consórcios previamente à integração no consórcio. Eu compreendo que, diante do estado de calamidade pública, eu vi aqui agora há pouco que há cerca de 80 municípios do Paraná que já aderiram, inclusive todos os maiores municípios, Maringá, Londrina, Curitiba, Cascavel, Ponta Grossa, não é necessário que haja essa aprovação prévia. Diante da calamidade pública, pode se submeter posteriormente a isso. E o resto, né? Há uma outra questão que auxilia muito na viabilidade desse consórcio, que é essa medida provisória 1026, né, que vai ser convertida em lei ainda essa semana, para o que tudo parece, que já regulamenta o mecanismo pelo qual os entes de direito público, União, Estado, municípios, esse consórcio, podem adquirir essas vacinas para ampliar a imunização contra a Covid-19 através de dispensa de licitação. Então, eu diria que o momento é absolutamente favorável. Eu entendo que não só os municípios podem, eles devem ingressar nisso, até porque, e há que ser sincero nesse momento, de fato, para ser educado, a atitude do governo federal tem sido tímida em relação à imunização, né? Sobretudo num país como o Brasil, né? Eu até conversava há pouco atrás com um colega seu da Folha de Londrina, eu disse, o Brasil consegue no final de semana vacinar 50, 60 milhões de crianças contra a poliomielite. Será que com a difusão de vacinas nós não conseguimos, né, pelo menos imunizar 10, 12 milhões de pessoas por dia contra a Covid? Eu não vejo nenhuma dificuldade. A dificuldade, de fato, é o quê? A ausência de uma política de imunização eficiente que se procedam à compra das vacinas na medida em que elas vêm sendo oferecidas no mercado.
Uhum. Bom, então, para eu entender, é possível que esse consórcio compre as vacinas antes da aprovação das câmaras municipais?
Veja só, a compra, o município pode fazer já. Né? Não há necessidade da Câmara autorizar o município para adquirir. O que existe pela Lei 11.107, a Lei dos Consórcios Públicos, é que antes de ingressar num consórcio de intermunicipal de saúde, como a gente tem de aterro sanitário, tem aqui em Curitiba, de transporte coletivo, há necessidade de uma autorização prévia da Câmara. A lei ela é específica a respeito disso. O que eu estou defendendo é que o município pode entrar direto, pode disponibilizar os recursos e depois aprova o ingresso no consórcio da Frente Nacional dos Prefeitos, a Câmara exerce um caráter homologatório e não autorizativo prévio. É isso que eu estou defendendo diante da absoluta emergencialidade, né, da situação de saúde pública, de pandemia que nós vivemos, para fins de facilitar com que os municípios possam, com grande velocidade, imunizar suas populações, né? Que é isso que falta. E aí eu acrescento, Luciana, só quem está alienado do mundo, vive um delírio negacionista, ou não está acompanhando nada, não percebeu ainda que nós só vamos retomar a economia, o Brasil só volta a crescer, a vida só volta ao normal depois da imunização. Não adianta ficar batendo cabeça contra o lockdown, porque o lockdown é uma medida de emergência para segurar o desespero de gente para morrer sufocada em fila do hospital, como aconteceu em Manaus. O que resolve essa pandemia, o que reativa a economia, é a imunização. E nesse sentido que os prefeitos estão fazendo, a partir dessa liderança da Frente Nacional de Prefeitos, dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconhece algo que me parecia absolutamente óbvio no sistema constitucional brasileiro, e ainda com uma regulamentação específica, essa medida provisória 1026 convertida em lei, não há dúvida que abre-se uma esperança de que nós consigamos, em pouco tempo, imunizar a população e voltar à vida normal.
Mas agora os prefeitos dizem também, né, as autoridades de saúde dizem também que não tem vacina para comprar, né, que é difícil comprar vacina. Nesse quesito, nessa questão, se os municípios tiverem dificuldade para comprar, eles não têm que fazer cotação de preço? Podem abrir mão de cotação de preço?
Não. A medida provisória é 1026, né? Que está aprovada pelo Senado, já está aprovada pelo Congresso, convertida em lei, portanto, ela é muito clara ao especificar que diante da pandemia, diante do fato de nós termos aí 4, 5 vacinas disponíveis no mercado, de haver uma espécie de transparência absoluta a respeito dos preços das vacinas, que essa aquisição se proceda por dispensa de licitação. Nos termos do artigo 24, inciso 4, se eu não me equivoco, da Lei de Licitações da 8666, que se trata de estado de calamidade pública, né? Evidentemente que o prefeito ou o consórcio, se se descobrir depois que determinada vacina foi comprada, superfaturada, é outro problema. Mas nesse momento, Luciana, sendo bem duro e claro, é melhor que se compre mesmo superfaturada a vacina e que se imunize as pessoas. Depois vai correr atrás do cara que fez esse absurdo, essa verdadeira monstruosidade de comprar vacina superfaturada. Mas não me parece possível isso, por quê? Porque as compras, no mundo inteiro, elas estão sendo procedidas, né? O Brasil já tem parâmetros de preço, já vem adquirido Coronavac, a Pfizer BioNTech, a AstraZeneca, a Oxford, a Janssen está lançando agora, tem a Sputnik, enfim, há várias marcas de vacina que estão saindo. Então, neste momento, a prioridade diante da calamidade pública é a aquisição das vacinas. Preço, essa situação toda, a própria medida provisória 1026, ela tem mecanismos jurídicos para, digamos assim, dar um roteiro para essa aquisição dessas vacinas, sem que se aguarde um certame licitatório desse volume, né, e dessa circunstância. E há uma experiência para concluir. O governo federal tentou fazer um pregão, né? Que seria a forma clássica de aquisição. Simplesmente colocaram um preço tão barato que nenhuma das grandes indústrias farmacêuticas resolveu participar. Então não adianta querer ser mais realista do que o rei. A realidade é que nós precisamos imunizar. E o próprio mercado, com a emergência dessas novas vacinas, vai se autorregular. O que é preciso ter consciência. Temos que vacinar. O custo da manutenção, da extensão da pandemia, o que está acontecendo hoje, ontem 1.730 mortes, hoje sei lá quantas virão, é muito maior do que qualquer custo que a gente pague por essas vacinas. Não adianta, Luciana, a economia só volta, a vida só volta depois que nós estivermos imunizados, né?
Agora, esse fundo, esse consórcio, ele não pode criar uma situação complicada de prefeituras que não tenham condições de entrar no consórcio com dinheiro para comprar vacina?
Veja, o consórcio, na própria estruturação, ele está apelando para fundos que o próprio governo federal já disponibilizou para aquisição de vacinas. Não me parece irregular que o próprio governo federal, já que ele, o governo se confessa com dificuldade de adquirir essas vacinas, por quê? Ah, por conta da norma que diz que nós vamos ter que ter um fundo para alguém que tiver problema e tal. Ora, então disponibilize isso aos municípios e os municípios que se virem, entendeu? Eles que corram o risco. O que não pode acontecer é nós ficarmos nessa paralisia de política pública enquanto a gente vê a tragédia, né? Hoje eu tomei conhecimento, num dos hospitais de referência aqui na região metropolitana de Curitiba, o Rocio de Campo Largo, parece que tem 40, 30 ambulâncias na fila sem disponibilidade de poteio para enfermaria. Isso é uma tragédia de nível de guerra. Então não há desculpa possível. A situação jurídica que a situação de pandemia impõe, Luciana, é uma situação de emergência. Não tem como. Você não vai discutir, claro, também não vai sair comprando para não dar dos escândalos que a gente viu sem ter o mínimo de consequência. Mas um consórcio que junte até agora 450 municípios que tem contato em todo lugar, não. Tem que correr atrás, tem que ir em cima. E eu insisto, a decisão do Supremo, essa medida provisória que foi convertida em lei, reafirma aquilo que estava na Constituição. Se esse consórcio conseguir comprar, ele tem toda a competência e toda a legalidade em fazê-lo. E aí distribuir para os municípios, me parece que o critério, segundo até alguns prefeitos para os quais eu advogo, é que vai, a aquisição vai se dar proporcionalmente aos investimentos que o município vai fazer, mas também proporcionalmente à população indicada. Sendo que já há conversas entre municípios para caso se consiga atingir o padrão de vacinação no município, no Curitiba, já há uma expectativa de se distribuir o resto da vacina na região metropolitana e depois fazer a compensação financeira, né? Também não adianta vacinar o curitibano e não vacinar o de São José dos Pinhais, o de Almirante Tamandaré, o de Colombo, porque a pandemia vai continuar no mesmo jeito. E assim vale para Londrina, Maringá. Então há uma espécie de interesse comum que viabiliza e que exige dos prefeitos essa conduta ousada, como eu já tive a oportunidade de falar anteriormente, de tentar por todos os meios e de todos os modos ampliar a imunização para resolvermos essa trágica crise que ainda nos infelicita e abate a todos.
Sobre essa medida provisória que o senhor citou, que medida é essa?
É a medida provisória 1026, que entrou em vigor em 6 de janeiro de 2021 e que ontem o Senado, a Câmara já aprovou e o Senado converteu em lei, né? E ela justamente, ela é uma regulamentação sobre medidas excepcionais para aquisição de vacina, seringa, tudo que for necessário, e ela dá viabilidade ao chamado Plano Nacional de Operacionalização, esse plano de imunização, né? Então, nesta lei, que agora vai virar lei, né, a medida provisória tem força de lei, convertida, ela é uma lei federal, uma lei ordinária. Ela já estrutura todas as etapas, todos os mecanismos, todas as regras necessárias para que se proceda a aquisição das vacinas dentro dessa condição de aquisição emergencial, pela figura da dispensa de licitação, né? Conforme a lei de licitações permite.
Então ela facilita.
Se ela for seguida pelos prefeitos, pelos governadores, está regulamentado. Você vai se lembrar, Luciana, que nós tivemos aquele regime diferenciado de contratações na época da Copa do Mundo para grandes obras de infraestrutura. Mal comparando, eu te diria que essa medida provisória, que deve ser lei 14 mil alguma coisa, ela faz isso para o combate à Covid-19, para aquisição de vacinas, seringas, contratação de logística e tudo mais.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui na CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Ótima tarde, Luciana. É sempre um prazer dialogar com você.
Muito obrigada. Nós conversamos com o advogado Guilherme Gonçalves, que nos falou aqui sobre o consórcio que está sendo montado pela Frente Nacional de Prefeitos para a compra de vacinas. As questões legais em torno deste consórcio.